Bom dia, irmãos. Mais um momento. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Pode ser mais um momento. Gostaria que a igreja abrisse a sua Bíblia. Livro de Provérbios. Glória a Deus. Está bem assim, mulher. Vamos ler 8 e 16 de Provérbios ao 21. Leitura bem rápida.
Vou mexer um pouquinho aqui,
não está dando. Você vai ver o conhecimento, né? Você vai adquirir a promessa de Deus e o poder que está nisso. Todos acharam? Provérbios 8, 16. Acharam, irmãos?
Sim.
Aleluia. Penso que o uso diário da Bíblia te capacita, amém, a ser mais hábil, né, a achar a Escritura com mais rapidez. Glória a Deus. Se todos acharam, vamos ler 16 e o capítulo 8. Veja bem. Por mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam e aos que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens, olha bem, irmão, permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Amém?
Amém.
Somente fecha teus olhos, curva a tua fronte e fale com Ele, que é o autor e consumador de todas essas coisas, nosso Deus e nosso Pai. Nessa manhã de domingo, Senhor, aqui estamos, ó Senhor, à disposição do Senhor, amém, aleluia, para que a sua presença também venha estar neste lugar, Senhor. Nós desejamos e queremos, ó Senhor, ouvir a tua voz nessa manhã, pois tua voz é o nosso consolo, é a nossa firmeza, amém, aleluia, pois tu és um Deus zeloso, Senhor, e maravilhoso, Senhor. Eu não tenho poder, meu Deus, para consolar, para alegrar, para salvar, meu Deus, mas Tua, Senhor, e a Tua presença, a Tua glória neste lugar, podem fazer essas coisas, Senhor. Eu peço que por todo aquele aflito e abatido, Senhor, que vem estar com ele nessa manhã, com ela, Senhor, respondendo a sua necessidade, Senhor, aleluia, Senhor, e possam provar que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é o Deus da paz e da alegria, meu Pai, meu Deus. E todos nós agora, Senhor, com sinceridade e coração, nós possamos louvar o Teu nome, Senhor. Amém? Ouvir a Tua palavra, Senhor, com respeito, Senhor. Aleluia, Senhor, para a salvação das nossas almas. É em nome de Jesus Cristo que eu peço e desde já te agradeço e te louvo. Amém. Você pode dizer amém bem forte?
Amém.
Pode virar ao lado e olhar o teu irmão visitante, estreitar a sua mão, dizer bom dia, irmão, bom dia, amigo visitante. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos cantar, os irmãos podem sentar. Aleluia, gosto muito de cantar. Eu conheço, na verdade, esse corinho há muitos anos, né? Aleluia. É, mãe? Glória a Jesus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É, mãe? Cantamos juntos.
Buscar primeiro o reino de Deus.
Serão acrescentadas.
Yeah.
séculos.
Thank you.
da sua vitória. Vamos cantar, não é maior aí, essa introdução vai passar no nosso pastor. Foi na cruz, no 125.
Foi na cruz, foi na cruz, onde o dia é fim.
Vamos estar. estamos e aonde estamos, mas não venhamos perder essa oportunidade. Agora, meu tema hoje que eu quero tomar, possivelmente vai ser algumas partes desse mesmo tema, vamos falar algumas vezes mais, é sai, povo meu, tá? Sai dela, povo meu. Agora, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo já tem completado praticamente 2000 anos que ele tem sido, ou está sendo anunciado, né? E esse mesmo Evangelho deixou evidências do novo dia que nós estamos vivendo, da nossa partida, ou desfecho final de todo o trabalho do Espírito. Depois da partida do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi ao céu, foi para o propiciatório. O Evangelho então foi anunciado em todos os lugares, e em todo o mundo, como hoje sabemos, alcançou o mundo inteiro. E naquele tempo, já quando o Evangelho foi anunciado, nós vemos que o anticristo, o espírito contrário das escrituras, também começou a atuar, fazendo de tudo para que a palavra de Deus perdesse a sua veracidade. São dois espíritos, né? O espírito de Deus trabalhando e o espírito anticristo trabalhando para fazer com que as pessoas descreiam da palavra. Esse mesmo Espírito estava lá no Éden, quando pregou para Eva, dizendo para ela descrer naquilo que Deus tinha dito. Esse é o mesmo Espírito hoje, descrendo o que está escrito, descrendo o que ele falou. Tá? E nos dias do apóstolo Paulo, já havia aqueles que anunciavam um evangelho diferente. Quando Paulo diz em Gálatas, capítulo 1, verso 6, ele diz: maravilho-me que tão depressa passasses, o passar, daquele que nos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho. Então já havia outro evangelho, que não era o evangelho original. Já estava ali uma outra igreja, um outro grupo, um outro segmento, mas um evangelho diferente do de Paulo. Agora Paulo diz, no verso 8, diz: mas ainda que nós, ele e seus discípulos, ou um anjo venha do céu, com grande luz, com grande revelação, ou algo que seja, e vos anuncia um outro evangelho, além do que já temos anunciado, seja maldito. Não, mas era um anjo, irmão. Era uma visão, irmão. Era o santo isso, o santo fulano. Não importa. Assim como já vos disse, já vou dissemos, agora no verso 9, e também vou lhe dizer, se alguém vos anunciar outro tipo de evangelho, além daquele que já está estabelecido, seja maldito. Por isso o mensageiro dessa era, o reverendo William Marlon, ele sempre olhava para o que as escrituras, o que o fundador, né, ou aquele que colocou alicerce, que era Paulo para os gentios, ele examinava. Ele disse que a Bíblia é a verdade de Deus. Tanto que quando ele esteve arrebatado no paraíso, ele perguntou: os de Paulo estão aí? Não. Então, se os de Paulo estão aí, os meus também estão, porque eu preguei o que Paulo pregava. Então, não mudou o evangelho. A mensagem não mudou a Bíblia. Não. A mensagem de Deus é uma continuação da Bíblia, uma luz sobre aquilo que estava oculto estava prometido ser revelado nesses dias finais. Então, já havia um evangelho que já não era mais o evangelho original. Ali começou a surgir as primeiras igrejas que não eram da mensagem original. Já haviam mudado alguma coisa, mesmo que usavam o nome de Cristo. Usavam os mesmos nomes, porém não era mais original. Então, por 2000 anos, Satanás, que não se cansa, tem trabalhado para colocar incredulidade na palavra de Deus. Descrer, não crer conforme as Escrituras. Então, nesse tempo que vivemos, que é o tempo final, onde está o auge de todas as religiões e denominações, onde tem evangelho para tudo quanto é lado, diz a profecia aqui de Apocalipse, falando da mãe das denominações e também falando das filhas dessas denominações, porque a filha da denominação religiosa, ela é igual à mãe, incrédula igual. Então, diz a profecia da palavra de Deus para as pessoas saírem dessas igrejas. Sair dessas igrejas que não se firmam na verdade. Antes tem prazer em negar as Escrituras. Então o que diz a Bíblia? Saiam para que não sejam participantes dos seus pecados. Quais pecados? A incredulidade na palavra. Veja, esse é o pecado da denominação. Descrer da falar. Não sejam cúmplices de suas incredulidades. Então aí está o grande perigo. Temos denominações de tudo quanto é espécie, usando inclusive títulos solos da mensagem. Mas quando descreem da mensagem, da palavra, é uma denominação que tem que sair pela boca. Então não importa qual seja a igreja. Se essa igreja não age conforme a Bíblia Sagrada, ou conforme o ensinamento da palavra, ela é uma igreja falsa, é uma igreja anátema, maldita, e você deve deixar aí essa igreja, para ir para onde está a palavra de Deus. Veja no livro de São João, capítulo 8, verso 44, diz: quando Jesus teve um diálogo com os pastores das denominações religiosas daqueles dias, ele disse para aqueles líderes religiosos: vós tende por pai o diabo. Oh, que ofensa para um santo pastor, um santo padre, um santo sacerdote, logo como fosse chamado. Jesus nos ofendeu, dizendo que nós somos do diabo, que o nosso pai é o Satanás. E o fez, mas ele estava dizendo uma verdade. Se vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai, qual é o desejo do diabo? Que você não se firme na verdade de Deus. Então, Jesus continuando, ele foi homicida. Então, os religiosos são raivosos. Se tu apresentar a verdade, eles ficam bem raivosos. E se tu apresentar mais, eles te apedrejam. E se eles têm revólver, eles te dão um tiro. Eles te matam. Por quê? Porque eles são do diabo. Você já viu pessoas ouvir a verdade ficar endemoniadas? Naqueles dias também ficaram. Então ele diz: foi homicida desde o princípio. E não se firmou na verdade. Então o pai, o diabo, que está falando do diabo, não se firmou na verdade. Porque não há verdade no diabo para que ele se firme. E quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. Mente sobre a palavra. Porque é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então, toda mentira, sua origem vem de Satanás. Então, Jesus estava falando para esses pastores, né, e afirmou, ele não disse, ah, talvez você seja. Não, ele afirmou, vocês têm um pai, que não é Deus, é o diabo. Né? E ele não se firma na verdade, e nem vocês se firmam na verdade. E o que é verdade, afinal? Salmo 119, 160 diz, a tua palavra é a verdade desde o princípio. Então, o que é a verdade? A palavra. João 17, 17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Satanás não se firma é na palavra de Deus. Veja, se é uma igreja que não se firma na palavra de Deus, ela é uma igreja do diabo. Mesmo usando muita coisa de Deus, nós vemos isso. Nós vemos na figura de Caim, ele apresentou muita coisa de Deus, mas não estava firmado na verdade e Deus não aceitou o que ele ofereceu. Então, se alguma igreja não se firma na verdade, que diz a Bíblia, fuja dela. Fuja dessa igreja. É assim ou não? É assim. Há muitas coisas que eles não se firmam. Temos, por exemplo, a verdade do batismo, o qual mencionou Jesus, que fala em Mateus 28, 19, diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, o Pai tem nome, o Filho também, e o Espírito Santo também tem um nome. Jesus se referiu ao nome do Pai, ou do Deus Pai. E qual é o nome? Nós sabemos, Senhor Jesus Cristo. Como diz em Efésios 3, 15, diz que toda a família nos céus e na terra toma o nome do Senhor. São João 17, 6 diz, eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Então Jesus revelou o nome desse Pai. Mas qual é o nome desse Pai? São João 17, 11. Em algumas Bíblias diz um pouco diferente, mas essa tradução mais correta diz, não ficarei muito mais no mundo, mas esse ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os. Protege-os em teu nome. O nome que tu me deste. Qual é o nome que Deus deu para o Filho de Deus? Então ele diz, protege o teu nome, o nome que tu também me deu. Então o nome do Pai é o Senhor Jesus também, o nome do Filho é o Senhor Jesus também, e do Espírito Santo é o Senhor Jesus também. Então o nome do Pai e do Filho é a mesma coisa, do Espírito também é a mesma coisa, embora que o Espírito Santo seja, na verdade, o Pai, né? O Pai é o Espírito Santo, o Pai de Cristo é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então o Espírito Santo e o Pai se referem ao mesmo ser. Né? Louvado seja Deus. Então o que Satanás fez aí? Ele disse, não, vocês têm que repetir o que Jesus disse. Porém, Jesus não disse para repetir. Ele disse para batizar no nome. Veja, é uma coisa tão simples, mas Satanás enganou. Repetam, repitam. Não façam o que ele disse, repitam. E aí é mais certo e garantido que vocês vão para o inferno. Isso ele não disse. Aleluia. Então isso já é um anticristo. Veja, anticristo com o nome de Cristo. Já não vai vir, eu sou Satanás. Ele vai dizer, eu sou o Cristo. E se ele disser, eu sou Beelzebub, todo mundo sai correndo. Então ele vem como anjo, saindo dali, tá saindo daí, porque eles estão mentindo. Há uma mentira, eles não se firmam na verdade, então sai daí, tá? Sai desse meio. Isso é a Bíblia dizendo. Vamos encontrar outra coisa que se fala muito de amor, que Deus é amor. Eu creio que Ele é Deus de amor. E que Deus quer o coração. Outros dizem que Ele quer só o fígado. Já ouviu isso, que Deus só quer o coração? Já ouviu que Deus quer os rins também? Nunca ouviu? Ele não quer só o coração. Aleluia. Então, de tanto que Deus, eu falo tanto que Deus é tão amoroso, que ele parece um avô caduco, tá? Que não sabe nada. Mas na verdade, amor, o verdadeiro amor, é um amor coletivo. E eu quero ler alguma coisa que o reverendo Branham faz menção disso, tá? Deus escondido e revelado em simplicidade, 52, ele diz, recorda, o amor é corretivo. Veja, sempre, o amor genuíno é corretivo, é aquele que corrige. Tá? Você tem que ser capaz de suportar essa correção. E as mães, saibam agora, que, bem, o que ele está falando então? Das mães, né? Mas aqui ele está falando que o amor é corretivo. No segundo selo, 111, diz: o amor é corretivo. Se ele não for corretivo, ele não é amor. Aí muda a história. Não, meu amor é o amor de passar. Tá bom. Esse não é amor. Isso já é uma mentira do diabo. Agora, isso é muito fino. Amor sempre é corretivo, irmão. Se não for, não é amor. Então, se for diferente, é amor filho. Não há amor. Você pode ter um amor filho, um amor humano, por uma simpática apresentável dama, porém o amor ágape é uma coisa diferente. Esse é o amor que endireita a coisa e encontra Deus além. O amor genuíno é aquele que chama a atenção, aquele que põe a pessoa em ordem com a palavra. Nós logo vamos ver isso. Então, esse amor ágape é o que endireita a coisa, encontra Deus no além, em algum lugar onde nós podemos viver eternamente. Então, o amor corretivo nos leva para a eternidade. Agora, veja bem, em Apocalipse capítulo 5, parte 2, diz assim, 42, ele diz, e um homem que não pode suportar a correção da Escritura, ele fica todo irado e explode. Você já viu aquelas pessoas que você vai lá com a palavra, olha, ô pessoa, isso não convém, isso não está correto, a Bíblia não ensina assim, a Bíblia ensina assim. Você já viu que tem pessoas que ficam iradas? Já viu? Explodeia com o bezerro. Já viu isso? Quase sempre vejo isso. Quase de diário. Quase de diário. Isso mostra que ele não está correto com Deus. Veja, não está. Ele pode afirmar que está, mas não está. Isso é certo. Mas um santo e genuíno de Deus se reconciliará com Deus através da palavra. Ele ouve a correção, não fica irado. Ele vai se reconcilia com Deus ajustando a sua vida à palavra. Isso é correto. E a palavra é o caminho corretivo. Então a correção é a palavra. O amor é a palavra. Ali está revelada a palavra, o amor de Deus, na palavra corretiva. Louvado seja Deus. Então a palavra, ou a aplicação da palavra, é a correção. E isso é amor. Não há outro tipo de amor. Existe o amor humano. O amor humano. O amor humano não é o amor de Deus. É aquele amor que diz, aleluia, eu te amo tanto que eu vou te matar. E aí mata por amor. Nunca ouviu isso? No rádio, na TV? Matou por amor. Amava tanto que saqueou tudo. Esse é um amor humano. Então, não é amor de Deus. Se vocês estão aí ainda, digo amém.
Amém.
Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, diz assim: que virá um tempo, não sei se já veio, está vindo, que não suportarão a sã doutrina. Mas tendo como chamamos ouvir, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias ideias, os seus próprios desejos. Será que vai vir esse tempo mesmo? Vocês creem nisso? Um dia virá, né? E as pessoas não vão suportar a palavra de correção. E quando não suporta, ele cria um grupinho para ele, né? Ele vai procurar alguém que diga, fale como ele gostaria de ouvir. Tem pessoa que não gosta de ouvir a palavra, mas encontra alguém que fala como ele queria que falasse. Isso está cheio de nome de denominação, né? Então, como poderei vencer? 40. Então tem sido falado tanto que Deus é um Deus tão bom, até que eles tentaram fazer de Deus simplesmente um grande avô caduco. Um avôzão caduco. De você, mas ele não é. Ele é um pai de justiça, de correção, e o amor é sempre corretivo. Bem, o amor corrige. Não importa o quanto isso vira, ele permanece corretivo. O amor. Uma verdadeira mãe corrigirá seus filhos, um verdadeiro pai corrigirá seus filhos. Aluno, se você simplesmente ficar manso e caduco, aí muda. Ah, irmão, sou caduquinho, eu não corrijo. É algo errado aí, você não ama essa pessoa. Também eu acuso essa geração dos 282, eu disse, Deus permite que muitos encontrem o caminho para a palavra de Deus. O único caminho de vida, porque Ele é a palavra. Pai, eu oro para cada um. Algumas vezes ao dizer essas coisas, não é por crueldade, é por amor, porque o amor é corretivo. Eu oro, Deus, que o povo entenda isso, que a intenção é corrigir. Deus está constantemente nos corrigindo, porque Ele nos ama. Ele vem com a sua palavra mostrando isso. Agora veja em Hebreus 12, 6, diz, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então Deus corrige com o que? Com a palavra. E açoita quando ele recebe alguém por filho. Então o filho às vezes nem a correção resolve, então vem o açoite. Veja, hoje a lei diz, não machucamos o filhinho, não dê uma varadinha, coitadinha, isso não é amor. Agora Deus açoita, ele não usa vara, ele usa açoite. Porque ele é um Deus bom. Você Você concorda com isso?
Amém.
Vamos estar colocando ali, né? Mas se estáis no 7, se suportais a correção, quer dizer, vem a correção que dá um. Principalmente quando a pessoa está errada, aí vem a palavra assim, tudo está mal, a pessoa fica. Né? Aí pode acontecer duas coisas, ou ficar bem irado, né? Ou se sujeitar à correção. Mas se você suporta, recebe aquela correção, Deus os trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, sem correção, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Veja bem, que coisa tremenda. Vem a palavra corretiva, vem a palavra de admoestação, vem a palavra de doutrina, porque a doutrina é uma correção, né, corrigindo para colocar as coisas no lugar. E então a pessoa não quer aquilo, não aceita aquilo, não concorda com a palavra, não se ajusta com a palavra, então essa pessoa não é filho. A Bíblia diz, você crê na Bíblia?
Amém.
A Bíblia diz essas coisas. Agora, nós temos que ver que pecar é incredulidade na palavra. Esse é o pecado congênito, é o pecado, não é? Louvado seja Deus. Agora veja, na mensagem A Semente da Serpente, 189, diz: esse é o nosso Deus, e a semente do justo está quase acabando. Fale com as pessoas a respeito dessas coisas. Fale com as pessoas sobre voltar aos princípios da Bíblia. Fale com as pessoas sobre milagre. Eu fiquei estabelecido agora esse dia. E uma coisa que eu teve, inclusive um ministro, um pastor, e os irmãos deram testemunho. Que aconteceu? Aconteceu. Ninguém pediu para fazer isso, mas aconteceu. Um irmão que estava enfermo na igreja, que estava sentado numa cadeira de roda por tempo, né? Mas um irmão, um santo irmão, um irmão que nessa cadeira orava, ficava o dia inteiro ali orando, dentro do bico, dentro do sábado, e ficou ali uns 3 meses, eu acho, mais ou menos. E aí depois ficou bom, saiu da cadeira. E aí uma pessoa não crente, estava precisando dessa cadeira, estava muito enfermo, o irmão levou lá para emprestar a cadeira lá para usar. E essa senhora lá, colocar-se na cadeira, essa senhora, enfermo, doente, não podia fazer isso, não podia caminhar, não podia fazer nada. E ela sentou naquela cadeira e ficou curada. Quando estava dando testemunhas para o ministro, e ele disse: só um momentinho, esses milagres só podem acontecer, ou podiam acontecer, com o Irmão Branco, e depois é imitação. Uau! Deus pagou o Irmão Branco para além, de lá para cá, nós andando, catando mosca. Bastardos de Deus. A Bíblia diz: se nós não pudermos suportar a perseguição, provas e zombaria, e sermos chamados santos trovadores, e assim sucessivamente, se você não pode suportar a perseguição, você é um filho bastardo e não filho de Deus. Aleluia. Dói ser perseguido ou não dói? Dói você passar prova e zombaria? Dói ou não dói? Você suporta? Então vocês são filhos de Deus. Ah, eu não aceito. Não pode aceitar. Só pode aceitar o Filho de Deus. Vocês ainda estão aí na igreja? Veja-se bem. Eu estou montando isso aqui, falando isso aqui para que você veja algo. Há sempre presente a água da rocha 67. Acho que ele está passando ali. Quando o companheiro recebe Cristo como seu Salvador, tudo fica sob o telhado. Quando você aceitou Jesus, tu tinha encontrado aqui um grupo de anjos ou não?
Amém.
Cheguei no céu, aleluia! Entendeu quando você converteu? Quem se converteu e foi, aconteceu assim? Eu, quando me converti, eu pensei: meu Deus, eu nunca tinha visto, eu encontrei anjos. Com o tempo eu descobri que nem todos eram anjos, mas tinham uns caídos. Então a pessoa fica só no telhado, né? Fica feliz. Mas antes que esse homem possa vir ao batismo do Espírito Santo, essa pessoa, ela deve primeiro ter um processo de santificação, de purificação, né? Ela deve ter um tempo de teste em sua vida. Todos vocês o tiveram. Ela teve esse tempo de teste. Todo filho que venha para Deus é primeiro corrigido, açoitado e castigado, né? Quando é necessário. E se não suportarmos a correção da palavra, logicamente, então isso mostra que não somos filhos de Deus. Somos bastardos, não filhos. A Bíblia diz isso, porém, se suportarmos a correção. Então sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós somos filhos e filhas de Deus. Então, Ele nos cela com o Espírito Santo até o dia da nossa redenção. Veja, aquilo é correção, é a força, é a coisa que passamos. E Israel, por um tipo histórico, teve que tomar essa correção. Você pode dizer graças a Deus.
Graças a Deus.
Esse do Apocalipse 5, eu não deixo fora, é que nós já lemos, né? Agora, vamos diretamente, coisas que hão de ser. Coisas que hão de ser. 139, né? Ele diz: se alguém se não pode, né, suportar a correção, isso é o que vocês estão recebendo agora. Então vocês são filhos bastardos e não filhos de Deus. Não é isso correto? Diz a Bíblia: se você não pode suportar a correção de Deus, quando você vê essa escritura te colocar em linha, você diz: ó, eu não quero ouvir essa coisa. E diz: eu sou um cristão, ouço da mensagem, e eu faço o que quiser. Está certo, vai em frente, vem. É uma evidência positiva que você não é um filho de Deus. Então, qual é a evidência positiva que uma pessoa não é um filho de Deus? Hã? Quando ele não aceita a palavra que alinha ele e diz: não quero ouvir isso, não me interessa, eu tenho a minha própria ideia. Eu também sou um cristão revelado, logo que seja, como eles falam assim, né? Mas o verdadeiro filho de Deus está faminto e sedento. Por quê? Se há algo em seu coração lhe dizendo que você ou quer necessita disso, isso mostra que há algo pulsando, tentando te colocar lá. Há um corpo lá, sendo que esse aqui é um tipo daquele. Para que você está usando esse para glorificar o diabo, o mundo, a morte, as coisas? Ou você está olhando em direção ao céu? E há algo lá em cima. Você está glorificando a Deus com a sua vida. Então esse corpo, não sei se está isso aí também, está ali, deve estar, né? Esse corpo é para que nós venhamos glorificar a Deus com a nossa vida. Agora, estamos usando porventura esse corpo para glorificar o diabo, o mundo e as mortes e as coisas? Oh, certamente que não. Vocês não fazem isso, não. Então, use esse corpo para glorificar a Deus. Então, um grande problema com as pessoas é que eles não aceitam a correção da palavra de Deus. Eles querem o quê? A sua maneira. Como diz, eles querem pecar, pecado incredulidade. Qualquer coisa que você descreve a palavra, já você já está pecando, a pessoa já está pecando. Então eles querem pecar e andar com Deus. Isso não é possível. Luz e trevas não há comunhão nenhuma.
Amém.
Não há. Por isso a Bíblia diz, não vos associeis com os incrédulos, que não dá certo. Vai ter que dar um choque em algum lugar. Olha, eu me dou bem, eu me associo, eu sou leigo. Oh, os incrédulos, para mim, é melhor que os crentes. Oh, irmão, tem algo errado na sua vida. A Bíblia diz que não dá para se associar. Não, você não pode ser sócio do demônio, né? Quantos querem ser sócio do demônio? Aleluia. Ninguém quer ser? Então não se associe com os incrédulos, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Agora veja. Em 1 São João 22 diz, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. E é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e nega o Filho. Agora eu tenho visto isso dentro do contexto daqueles que creem, dizem crer na mensagem, né? Que nega a existência do Filho de Deus. Dizem que o filho e o pai são a mesmíssima pessoa. Eles estão unidos, mas não é a mesmíssima pessoa. Porque então estaria negando o pai e o filho. São o mesmo ser. É como diz, tem uma história, com quem a noiva se casa? Eu tenho ouvido isso de pessoas dizer que nós, a noiva, vai se casar com o Pai Celestial. Isso é totalmente antibíblico. A noiva se casará com quem, igreja? Com o Filho de Deus. Outros até negam que há alguém ali intercedendo por nós. Veja, almas que estão em prisão agora, 139. Porém, veja você, nesse livro estava o que foi redimido. Era o livro da redenção. E tudo o que ele redimira estava escrito nesse livro. Tudo pelo que ele morreu estava escrito no livro. E ele não podia deixar o seu assento mediador até que ele tivesse completamente redimido. E ele não poderia redimir na cruz, porque eles estavam predestinados no livro da vida do Cordeiro. Ele tinha que ficar ali para fazer intercessões até que a última pessoa estivesse terminada. Então veja, ele não pôde redimir tudo na cruz. Tem que ficar lá redimindo os outros que viriam após a cruz, que somos nós também aqui, né? Louvado seja Deus. Quinto selo, 440, diz assim. Observe isso agora. Agora, se não existe nenhum altar de sacrifício no céu, onde está então o sacrifício pelo pecado? O cordeiro, onde está o cordeiro? Tem que haver um lugar onde aquele cordeiro sacrificado, ensanguentado, está ali. Onde está o sangue? Agora, o incenso era aquela coisa perfumada que eles queimavam, que a Bíblia diz que eram as orações dos santos. Se não existe nenhum sacrifício no altar, então as orações não podem ser recebidas. Eu tenho visto pessoas que dizem que não tem mais sangue no altar. E eles oram para quem, então? Se não tem mais, não precisa mais orar. Vai orar para quem? Somente através do sangue, no altar de sacrifício, é possível que as orações cheguem até Deus. Você não tem mais sacrifício, você não tem mais cordeiro lá. Paramos de orar, porque é bobagem orar, porque não tem sentido mais. E vamos pregar o quê? Para quem? Para se converter a quem você não tem mais sacrifício? Vamos anunciar o evangelho para quem se tudo já acabou? Isso estamos falando, irmão, que a gente está cansado de ouvir isso aí, né? Pessoas dizendo isso. Na obra-prima, 95, da mesma forma será com Jesus. Como ele foi amado do Pai e odiado por aqueles irmãos denominacionais sem uma causa. Ele foi vendido por 30 moedas de prata, como foi, e colocado em uma cova pensando que ele estava morto. Na cruz, um perdido e outro salvo. Ele foi tirado da cruz e está. Veja bem, isso em julho de 64, depois mesmo da abertura dos selos. Ele está. Ele não diz assim, ele esteve. Não, ele está. Assentado. A testa. E em majestade, o grande Espírito, o qual estava refletido dele. E nenhum homem pode falar com Deus somente através de Jesus Cristo. Pense nisso. Mas quando ele deixar aquele trono e sair, a trombeta soará e cada joelho se dobrará e cada língua. Quando ele sair, então a coisa vai acontecer. Então ele não saiu, não. Então ele saiu, ele deu uma voltinha, cansou de estar lá, deitado lá, de sacrifício, aí disse, vou dar uma voltinha, vou até a terra lá, deu uma olhada aqui, aí voltou. Não, nunca saiu de lá. O dia que saiu, acabou. Então não podia nem estar fazendo culto aqui, já tinha acabado. Aleluia. Então veja na mensagem não visível da noiva de Cristo, 37, eu vou para resumir bem, né? Na parte final desse parágrafo diz assim: a noiva, ela é a noiva do Senhor Jesus, o Pai. É isso? É o Pai ou o Filho de Deus? Quem? O Filho de Deus. No 213, não sei se está em vermelho aqui, não. Eu acho que o Filho de Deus vivente está. Está sublinhado aí? Bem, vou ler desde o começo. Essa é a minha mensagem para a igreja agora, segundo vocês. Enquanto nós vamos voar no minuto, estás de pé, se está parado a palavra de Deus e com a palavra de Deus. Cada amigo, cada tio, onde está parado? Eu estou tratando de lhes dizer: saiam dessas vagens e saiam aqui fora do trigo onde você pode amadurecer diante do sol. Ouça a vinda da ceia. Você está de pé, completamente justificado, como se em primeiro lugar nunca houvesse feito isso. Aleluia. Falar acerca da ação do dia das ações de graça. Me sinto muito bem. Eu estou mais agradecido por isso do que qualquer outra coisa que eu conheço. E vocês são a noiva pura. Vocês são a noiva pura e virtuosa?
Amém.
Sem pecado?
Amém.
Mas me falaram que nós não podemos viver sem pecado. E todos pecam. Então não vai ter noiva. Porque aqui pensa a gente, uma noiva pura, virtuosa e sem pecado. sua noiva pura, virtuosa e pecado do Deus Pai Todo-Poderoso. É isso? O que, que ele diz ali? De quem? Do Filho de Deus vivente. Então, cada homem e mulher que é nascido do Espírito de Deus, lavado no sangue de Jesus Cristo, que crê em cada palavra de Deus, está como se em primeiro lugar nunca houvesse pecado. Você é perfeito, o sangue de Jesus. Então, veja, eu estou mostrando aqui, nosso tema é sai dela, povo meu. Agora, se você está numa igreja denominacional que usa o nome da mensagem e nega, diz que não é assim, que não tem intercessor, que nós vamos casar com o Pai mesmo, isso é só um anticristo. Não estou posicionado. Como vamos casar com o Pai? Há um tempo ele era o nosso Pai e agora o Pai se namorou de nós e resolveu casar com o Pai. Isso é até blasfêmia. Nós vamos casar com o Filho de Deus. Aquilo que Jesus disse assim para Pedro: Pedro, quem é que você diz que eu sou? Ah, você é o Filho de Deus que vem. Quem te revelou isso? Não fui eu. Quem foi? Meu Pai que está no céu. Jesus mentiu ou disse uma verdade? Isso nunca mudou. Não, agora é diferente. Agora não é assim. É igual. O problema todo é a unidade. Deus em mim. Deus em nós. Nós em Cristo. Cristo em nós. Deus em Cristo. E Cristo com Deus em nós. Unidade. Mas um é um, o outro é outro, e eu sou a noiva. Eu não sou igual a você. Somos toda noiva, mas eu sou eu e você é você, não é? Ou você é eu também? Quantos de vocês são eu? Nenhum. Eu sou eu. Ah, nós vivemos numa unidade natural, como corpo de Cristo. Mas você é você e eu sou eu. Aleluia. Temos uma unidade espiritual com o Pai, mas o Pai é Ele e eu sou o Filho. E temos uma unidade espiritual, o Filho de Deus, somos unidos, mas Ele é Ele e eu sou eu. Então, isso chama-se unidade, mas cada ser é um ser. Né? Aleluia. Agora veja. Então, conhecer a verdade e não se posicionar com ela é pecado imperdoável. Veja bem aqui, ele vai colocar ali. Se você souber qual é a verdade do Evangelho, e isso está à sua disposição. Se coloca um pouquinho perto para você ler um pouquinho melhor, e já circula um pouco o sangue também. Você ainda pode dizer graças a Deus. Estamos indo coisas bastante delicadas, bastante profundas. Mas isso é a palavra de correção. Se o Espírito Santo corrige você, você sente aquilo, você vem correndo até o que. Agora, se não sente, aí não podemos fazer nada, né? Agora, se você souber qual é a verdade do Evangelho, isso está à sua disposição, e Deus tem te revelado e sabe que é a verdade, porém, só para satisfazer alguma congregação, algum pregador insignificante, ou para ser popular, que deseja manter-se por dentro das coisas, deter nas coisas que deseja, ao invés de tomar a palavra de Deus, Paulo disse: aquele que peca, eu escrevo voluntariamente, após ter recebido o conhecimento da verdade, ali não resta mais nenhum sacrifício pelo pecado. Aqui não resta para a pessoa individual. Então o sacrifício ficou anulado para ela, mas ele está lá. É. Aí está o seu pecado imperdoável. A saber o que é verdade e rejeitar nela. Amém? Agora, crês que é certo? Isso é o que diz a Bíblia. Aquele que pecado é incredulidade. Bem, se diz, é pecado fumar, beber? Não. Isso são atributos da incredulidade. Isso porque você faz isso, né? Porque você não crê. Se um homem diz que ele crê, ele deve ser um cristão e andar da maneira que ele diz que ele é. Veja, atributo. A maçã não é árvore, mas é atributo da árvore. Pode sentar, irmão. Está um pouco extenso, mas é necessário que você ouça essas coisas, né? Marca da besta. Aquele que peca, o que é pecado? Incredulidade. Por isso que uma pessoa que nasce novo, ele não prescreve mais. Eu quero que alguém me dê uma definição de pecado além de incredulidade. Aquele que não crê já está condenado. Isso é correto. Aquele. Você nem mesmo teve o primeiro. Se cometer adultério, não é um pecado. Fumar cigarro, beber, não é um pecado. São atributos do pecado, da incredulidade. Se você fosse um crente, você não faria isso. Bem? Isso é correto. Isso é exatamente correto. Veja, aí está a incredulidade. O que é isso? Se você descrever voluntariamente, esses são vocês, aqui fora nessa noite, presbiteriano, metodista, ou você sem o Espírito Santo. Se descrevermos voluntariamente, depois de recebermos conhecimento da verdade, ali não restará mais nenhum sacrifício pelo pecado. Você vira as suas costas para Deus, e o que você faz então? Você sela a si mesmo forte, e toma a marca da besta, e foge como Caim. Ele foge como Caim. Como fez Caim? Da presença de Deus. Veja. O que as pessoas não entendem que é marca da besta é a marca da incredulidade. Veja, qual é a marca da denominação? Incredulidade. Descreem na palavra. Eles creem bastante, mas não creem na palavra. Agora, isso está valendo, não está? Chegaram até a fronteira e então não creem nisso. Você crê nisso, mas você tem medo de tomar isso. Aquele que peca voluntariamente, descreve voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade. Sinta isso comigo. Aquele que peca voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo e a dor do fogo. E eu retribuirei, diz o Senhor. Algo horrível cair nas mãos do Deus vivo. Aleluia. Então veja que o pecado é a incredulidade. Então a incredulidade do que? Na palavra. Então eles não aceitam a correção. A correção é colocar, alinhar a pessoa na palavra. Eles não querem isso. Eles querem agora suas ideias, sua forma. Então a Bíblia diz: fique aí. É assim que a Bíblia diz? Fique nessa igreja. Sai dela. Sai. Como é que vai compartilhar a incredulidade? Eles descreem isso, descreem totalmente isso. Aleluia. Louvado seja Deus. O mensageiro fala que tem três coisas que podem derrubar o homem de Deus, né? Da sua posição, tirar ele da linha da palavra. Quando entra um espírito errado, diz três coisas podem derrubar qualquer homem de Deus. Eu tenho visto homens de Deus denominacionais, não denominacionais, tá? Tem caído numa dessas três coisas. Ele diz: três coisas podem derrubar um homem: a mulher, o dinheiro e a fama. Se eu olhar todos, as pessoas também, mas dentro do contexto ministerial, o que derruba os ministros, ou é mulher, ou é dinheiro, ou é fama? Pode ser a mulher dele, ou outra mulher, tirar ele da posição, né? Conquistando ele, né? Se namorando, ele deixando de ser namorado, caindo em adultério, coisa parecida. Então, a sua mulher pode derrubá-lo, ou a outra mulher. Outra coisa que derruba o homem é dinheiro. A falta de dinheiro derruba o homem de Deus. Pode derrubar. E o dinheiro excessivo também. Quando fica perturbado quando está faltando dinheiro, né? Tem que virar uma coisa, né? Você tem que. Não, Satanás quer me derrubar por falta de dinheiro. Né? Vou ficar sem dinheiro, mas com Deus. Ou então Satanás apresenta um plano fabuloso para você ganhar milhões, né? E Deus apresentou um plano fabuloso para você servir a Deus. Mas Satanás diz: por aqui também entra dinheiro, né? E aí começa a dar transtorno também. O amor, o amor. E excessivo da audiência. E a terceira é a fama. A fama, o problema da fama é que o pessoal fica tão famoso, entre aspas, que ele não se humilha, ele não aceita a correção, ele não aceita nada. Então a fama atrapalha. Não, que as pessoas vão pensar, agora eu famoso que estou, vou ficar segurando essa mentira, porque Deus lhe veio. Então, três coisas que derrubam um servo de Deus, um homem de Deus. Você pode crer no profeta de Deus?
Amém.
Diz isso. Coisas que hão de ser. Se você ama o mundo, ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está nem mesmo em você. E se você não se alinhar com aquela palavra, algo errado, bem? Então você vê, seu verdadeiro pai não é Deus. O que o reverendo Brandt está falando aqui? Está falando aquela coisa que ele está falando, que Jesus falou com o sacerdote naquele dia, os pastores daquele dia. Né? Vocês não querem se alinhar com a palavra? Ah, nós temos a igreja, está tudo, e a igreja aqui nós queremos assim, nós temos uma luz, nós queremos assim. Ah, aleluia. Então o seu verdadeiro pai não é Deus. Em outras palavras, ele está dizendo que o pai, então, essa pessoa é o diabo. Ah. No 135 ele diz assim: se há algo em você que você ainda deseja continuar e agir da maneira que você agia, se realmente ainda tem as coisas do mundo em você, recorde, você é de Deus. É de Deus? Eu penso, a gente está falando isso. Ou irmão, no mundo logo era assim, assado, e agora na igreja estou igual. Tem o mesmo espírito, mesma coisa. 145, iniquidade. Algo que sabemos que devemos fazer e não o fazemos. Agora veja, agora eu vou entrar um pouco mais profundo aqui, um pouco mais para a igreja, para aqueles. O estranho. 50. Você sabe, minha irmãzinha, que aquilo é potencialmente um adultério? Veja, né? Quando um homem a beija, ele potencialmente cometeu um adultério com você. Você nunca deve deixar que ele a beije até que você esteja casado. Eu estou mostrando isso para mostrar a palavra. 51. Isso, então, é quase um adultério público novamente em toda parte. Veja nas telas de TV e coisa lá, tudo que você vê, uma beijação, um comportamento licencioso. Não é de admirar que a imoralidade esteja aumentando. Mas nem está aumentando, ela já chegou no limite. Como eles podem fazer isso se seus espermas ficam todos agitados ao beijar essas mulheres na boca, sabendo que isso é adultério? Deus perdoará isso? Perdoará?
Não.
E o perdão? Tem pessoas que falam, mas eu não tenho perdão. Tem que perdoar. Um branco está dizendo que Deus não perdoará. Mas o branco está errado, é perdão. Pode ficar apertado. E ele está dizendo, não perdoará. Não, mas só perdão. Quem está certo? A palavra ou nós? Ou alguém diz? Então, se eles não fazem nada a respeito disso, sai dela, povo meu. Sai dela. Nenhuma chance de arrependimento. O que faremos com esse Jesus 146? Ouça, Hebreus diz, se pecarmos voluntariamente, descrevemos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Se você pecar voluntariamente, depois disso ser identificado, mostrado a você, então você rejeita, você absolutamente não tem nenhuma chance de chegar a se arrepender. Irmão, tem aqueles que têm remorso. Remorso. Arrepender não pode, porque o arrependimento vem de Deus. Para você vir do mundo para Cristo, Deus tem que ir lá no seu coração, colocar arrependimento, vontade de mudar, de se entregar, e você vai. Isso é uma obra de Deus. evangelista pode pregar o quanto você, ele quiser, ele tem que fazer isso. Mas é Deus que põe no coraçãozinho da pessoa e diz: vai lá e se entregue. E ele vem e se entrega. Tá? Então, depois ele está entregue, está na igreja, está recebendo ensinamento, está recebendo toda a palavra de Deus. Então, chega um tempo que ele conhece agora tudo. E aí ele diz: eu vou fazer errado, e daí? Ele vai fazer. Mas aí, se arrepender, não é eu não estou arrependido, não. Isso é ele dizendo. O arrependimento tem que vir de Deus. Se Deus não colocar naquele coração novamente a mesma coisa, vai lá e muda de vida, essa pessoa nunca volta a Deus. Não há como ela voltar, a não ser que Deus fale no seu coração. Aí ele rapidamente vem a Deus e vai aceitar aquela chance que Deus está dando, porque a salvação vem de Deus, né? Deus sendo expulso, escolhendo uma noiva. Se você tem expulsado a Deus muitas vezes, tem pessoas que expulsam a Deus. Como é expulso? Eles ouvem a palavra, eu consigo. Eu não quero. Isso já está mostrando na escritura que nós falamos, que a pessoa quando diz que não quer, não quer, ele já está identificando quem ele é. Né? Haverá uma ocasião quando o expulsará pela última vez. Há uma linha divisória entre a misericórdia e o juízo. É algo perigoso para o homem, a mulher, o menino cruzar essa linha. É perigoso. Porque logo que cruza a linha de morte, não há oportunidade de regresso. Na outra aqui, almas encarceradas, nós vamos ver só na parte 188. Escute bem, todos aqueles que rejeitam a mensagem da hora, primeiro lhes foi pregado o evangelho, antes de partirem sem misericórdia. Agora eu quero mostrar aqui algo para vocês, irmãos. Deus nem mesmo perdoou o casamento dos israelitas com as moças virgens dos moabitas. Embora o casamento parecesse ser legítimo, Deus não perdoou o seu pecado, pois o povo de Deus tinha que ser separado, não é para casar com qualquer um. Aleluia. E sabem quem eram os moabitas? Eram os filhos das filhas de Ló. Então Deus não se misture com essa gente que as filhas dormiram com o pai, tiveram filhos e dali saíram os moabitas. Então Deus não quer que vocês casem com esse tipo de gente. Não quer que vocês casem com esses mundanos. Não quer que vocês casem com os católicos e religiosos ou denominacional. Não quer com essa gente. Mas eles caíram numa coisa. Palavra falada, semente original, sempre. Moab fez essa coisa, desceu ali e ensinou os filhos de Israel. Disse: agora veja aqui, agora aqui está a mesma coisa que eles fizeram, coisa que eles fizeram no Pentecostes. Veja. Agora veja aqui, não somos todos nós o mesmo? Não cremos nós o mesmo Deus? Somos todos os mesmos. Nós cremos em Deus. Os filhos de Moab eram das filhas de Ló. Veja aquele bando de patinadores lá, ainda tem cabelos no biscoito. Tem cabelo no biscoito bem. Lá estão eles com pilherias. Eles estavam lá em cima e tinham, olha, ela disse: agora veja aqui, você sabe que todos somos o mesmo. Quando sabiam que eles eram filhos de Ló, claro, com o próprio pai, adultério. Disse: agora somos todos os mesmos. Você sabe, vocês nos dizem, batistas, cristãos, agora com certeza teremos um pouco de vosso azeite. Somos todos os mesmos. E o que eles fizeram? Eles se casaram entre si. E foi isso que o Pentecostes fez com os protestantes. Ela se casou com a Federação das Igrejas, ela se denominou, onde ela está, exatamente como Israel estava colocado para o lado. E fora por ambas, fornicações espirituais e fornicações literais. Deus já recusou bem da Lídia, mesmo aqueles filhos que se tornaram samaritanos foram amaldiçoados. Isso é certo. Claro que foi, Jeová o colocou para fora. O assunto é dizer, nós temos, cremos tudo no mesmo Deus, somos da mesma igreja, somos da mesma mensagem. Não, nem toda mensagem, as pessoas estão na mensagem. Não podemos estar nos ligando com a Bíblia diz com um crente. Como você vai se casar com um crente? Como você se juntar com um mundano? Ah, mas ele é da igreja, mas da igreja bem interno. Você pode ser da igreja, estar na igreja e ser um filho do diabo. Mas o filho do diabo dos bons, ele canta. Mas não é o. Mas vamos ver aqui, como Deus não perdoa isso, e não sabeis. 79. Veja, os filhos de Caim. Vamos entrar nisso. Quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, que eram os filhos de Caim, e tomaram como nossa esposa, Deus nunca lhes perdoou. Então casaram com uma descendência errada. 80. Veja quando essas mulheres israelitas, com as suas mãos cheias de calos e cabelos floridos, quando aqueles filhos de Deus subiram à terra de Moab e encontraram aquelas mulheres delicadas, com seus cabelos bem arrumados, fantásticas, muita maquiagem no seu rosto, ou o que eles chamam isso. E quando esses filhos de Deus viram essas mulheres belas, um falso profeta disse, somos todos iguais. Se casaram com elas, Deus nunca lhes perdoou, pereceram no pecado de cada um deles. Sem esperança, sem Deus, eternamente perdidos, perdidos eternamente porque casaram errado. Mas tem igreja que diz que não. Não, Deus é amor, perdão, pode casar errado, o casamento arruma. A minha Bíblia e a mensagem diz que não. Deus não perdoa eles, hoje ele perdoa. Ele já ficou caduco, né? Deus está bem caduquinho. Você crê que Deus está caduco? Então, sem esperar, condenado para sempre, embora houvesse visto a bondade de Deus, embora tivesse tomado da fonte insecável, tomaram da rocha ferida, viram as serpentes de metal fazer milagres, viram o mar sob o batismo de Moisés, haviam visto a mão de Deus, tinham comido da comida de anjos e feito todas essas coisas, porém entraram em casamento. Deixaram que as mulheres os traíssem e se casaram com elas. Não cometeram adultério, simplesmente se casaram com elas. Deus nunca lhes perdoou. Veja como a coisa é tremenda. Você pode dizer graças a Deus, eu faço isso. Evento esclarecido pela profecia. Então os crentes olham para o cumprimento que diz o profeta. Do que o seu profeta diz, e essa identificação que eles são profetas de Deus, porque primeiro eles são inspirados, segundo eles são, estão exatamente com a palavra da hora. Então essas são suas credenciais, bem? Nós passamos por isso no último domingo. Muitos falsos profetas se levantarão, falsos ensinadores, e demos as ilustrações como Balaão e Moisés, ambos ungidos com o mesmo Espírito. Um deles diz, somos todos um. Vamos nos unir, colocar as moças e todos juntos. Nós temos meninas bonitas aqui. E aqui, e os seus rapazes venham aqui e tomem uma boa esposa. Isso não tem importância. Somos todos um. Somos todos da mensagem. Ele está dizendo que é da mensagem. Vamos nos unir, colocar essas nossas mocinhas e todos juntos. Nós temos meninas bonitas aqui. Seus rapazes venham aqui e tomem uma boa esposa. Isso não tem importância, somos todos um povo e de qualquer modo a mesma raça. Deus nunca lhes perdoou por isso. Eles deram ouvido àquela coisa, deram ouvido àquilo, ouviram o que o diabo disse. Se Deus disse que não, o diabo disse: não, mas aí dá, funciona também, dá, dá certo, dá, funciona. Ah, ouviram o diabo dizendo que a palavra de Deus não tem valor? Será na vinda do homem. Quando todos eles tentaram casar, veja, o casamento nos dias do dilúvio, trouxe o dilúvio. Os filhos de Deus casaram com as bonitas filhas dos homens. Deus nunca perdoou isso. Exatamente da mesma forma com o ensinamento de Balaão. Balaão ensinou uma coisa que não estava conforme as escrituras, né? Que ele fez com as bonitas, intelectuais, científicas mulheres de Moab, com seus olhos de frete, de pinturas e pó. Sabe aquelas mulheres de frete? Já viu um olhar de frete? Fretadas? Frete? Frete? Né? É isso? Ah. Fretado. Já viu alguém assim fretando? Uma olhadinha. Ah. Essas são as malditas. Uma filha de Deus não faz isso. Você, se é homem de Deus, mulher de Deus, um rapaz também faz essa coisinha. O que você faz? Estou olhando lá, está cheio de me convidando. O que que faz? Satanás, saia. Eis que vos dou poder para pisar sobre o demônio, mas eu não vejo demônio nenhum. Parece tudo anjo. Olha aí. Seus excelentes perfumes para incitar os filhos de Deus contra suas próprias mulheres. Vou botar um perfume que derruba ministro. Estou diabo. Coloque aqui. É, bem. Passa bem perfume para ele sentir. Não é leve. Veja bem, são excelentes perfumes para incitar. Às vezes não é só perfume, irmão. Às vezes a sua lábia, né? Tem a sua lábia. Tem aquela história do amor, né? Às vezes tem um amor diabólico. Ou que fulano, tua esposa não te serve cafezinho, mas é macia. Tua esposa não tem palavras macias, não, só grossas, mas eu tenho palavras macias. Ela não te compreende, eu te compreendo. Ou vice-versa. Ou vice-versa. E homem, teu marido é tão duro que ele é duro. Então, se tu fosse minha esposa, tu ia bem, eu não sou. Esse é o amor diabólico. Você é o diabo. Você tem que discernir essas coisas. A encontrar consolação em outra mulher. Essas são as tuas vidas. Veja. E às vezes, está entre parênteses ali. Tá, né? O que está escrito ali? E às vezes trata o irmãozinho tão bem, melhor que a esposa, para atraí-lo. Isso tem que ser o profeta falando. Não creio em tratar bem, mas tu tem limites. Se não tem que as irmãs começassem a me dar chocolatinho. Ai, pastor, aqui, chocolatinho. Por que vocês não levam chocolate para minha esposa?
É, não queremos atraí-la, queremos atrair você.
Vai de Satanás, né? Seu profeta falou. E essas moças, né, que trabalhavam e tinham cabra em suas mãos, sem usar nenhuma pintura, as incitavam muito. E vamos nos casar porque todos somos do mesmo povo. Aquilo era uma mentira. Isso era uma mentira e uma realização do diabo para Balaão. Aquele falso profeta para tentar profetizar contra Moisés e tentou juntar a raça e dizer: bem, nós temos o mesmo Deus, nós oferecemos a mesma oferta, nós temos os mesmos sacrifícios, nós fazemos tudo parecido, somos também da mesma mensagem. Então, parecido que enganaria os próprios eleitos, se fosse possível, hein? Vindo do seu povo, você não tenha nada a ver com ela. Observe, está bem, essa era maligna de trevas, mesmo pertencendo à igreja, o seu Deus. Eles o amam por isso, pelo modo que ele os deixa proceder. Eles não têm nenhuma condenação, nada os incomoda, desde que pertençam à igreja. Balaão ensinou à igreja a mesma coisa: vamos nos unir, somos todos o mesmo. Esse foi o mesmo truque. Deus nunca perdoou por eles terem crido em tamanha mentira. Por isso, irmão, saia dessas igrejas que mentem. Que dizem que pode fazer casamento de qualquer maneira, e pode fazer isso, e pode negar aquilo, e pode dizer que o profeta é errado, e diz isso, sai de lá. São Balaão, mas são fugindo, Balaão também era. Mas mentia. Veja, o Balaão diz um truque do diabo. E Deus não perdoa por eles crerem na tamanha dessa mentira, dizendo: nós, mocinha, coitada, elas precisam de homem, vocês têm homem, nós temos moço, vamos casar. Somos da mesma religião. Somos da mesma mensagem, entre aspas, não é da mesma. Recorde, 144. Isso foi um pecado imperdoável 3 vezes na Bíblia, a qualquer pessoa que acrescentasse uma palavra de sua própria interpretação da palavra. Então a pessoa diz: não, mas eu tenho, como eu vi alguém falando esses dias, ah, o fulano vê tudo Deus, ele vê Deus no adultério, vê Deus na fornicação, ele vê Deus em tudo. Então não é o mesmo meu, porque o meu não vê essas coisas, ele contém. É incrível. Depois que isso verificou ser a verdade no jardim do Éden, depois que isso verificou ser a verdade no jardim do Éden, uma palavra acrescentada causou a morte. Quando o Balaão acrescentou a palavra que todos somos um, Deus nunca perdoou Israel por aquilo. Cada um deles pereceu no deserto, exceto 3 que Deus trouxe, cada um. Jesus disse: estão mortos, isso é eternamente separado. Todos eles acabaram, nunca foram perdoados. É um pecado imperdoável, nunca os perdoou. Agora aqui diz o mensageiro, olha só a última palavra: fujam disso, filhos de quem? Então tem que fugir. Se a coisa se apresentar da mesma coisa, sai de lá. Não pode ficar lá. Se é está numa igreja e não se importa com o casamento, como ele é feito, sai de lá. Aleluia. Se você está numa igreja que não crê exatamente como diz a mensagem, sai de lá. Aleluia. Saia da sua incredulidade e resista o diabo e sua tentação. É tentação do diabo. Não, também funciona, sim, também dá. Fuja de lá. Resista o diabo e ele fugirá. Nós temos que resistir o diabo. O diabo vem colocando na mente noite e dia. Vocês têm que ler Maior Batalha Jamais Pelejada, ou escutar, deve ter o CD também do profeta. Seria bom vocês escutarem isso, para vocês verem como o diabo fala na mente e as pessoas, se não disserem, ficam ouvindo o diabo. E o diabo começa a colocar sentimentos perversos, como começa a colocar paixões infames. Daqui a pouco o diabo diz: não ama tua esposa é uma coisa, ama a fulana, olha, fulana é tão legal, ou vice-versa. E a pessoa não resiste, não vai, então está vendo que o diabo atraindo a pessoa para o delito, para o pecado, aleluia, para a prostituição. A Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá. Você tem que resistir para falar. Aleluia. Nós entramos em campanha de jejum e oração. Jejum para. Jesus diz que tem certas caças de demônios, só sai do jejum e oração. Às vezes você está encanzinado de demônio te cercando, e você não entra em jejum e oração para resistir, para vencer o diabo que está trabalhando na sua mente. Aleluia. Já entrando na sua mente, o diabo entra pela mente. Ele tem que te convencer a crer ou descrer da palavra. E começa a colocar. colocar sentimentos estranhos e coisas estranhas. Daqui a pouco você está cego, não enxerga, entre em jejum e oração, que vai ver que o diabo vai sair, você vai voltar à normalidade. Nós não estamos aqui para um piquenique, nem um passeio, mensageiro, nós estamos no campo de batalha. Você arriou você arriar, irmão, a palavra, o diabo te mata. Ele vence qualquer um, ele vence grande, pequeno, não interessa. O diabo não tem pai, ele só tem um pai, a palavra. Se você se esconder atrás, aí a coisa fica feia. Mas fica bem para você. Aleluia. Então, temos que realmente resistir o diabo. Aleluia. Eu recebi agora, desde o dia 20 de setembro, a Igreja da Mensagem está numa campanha mundial novamente de oração. Todos os dias, 9 da manhã, meio-dia, às 3 horas da tarde, no mínimo 10 minutos, que eles podem orar mais, que for, mas se não puder, paciência. Mas aqueles que podem, orem às 9, meio-dia e às 12, para que possam ter um círculo mundial, que foi anunciado pelo irmão José Branco, para que todos orassem nesse horário e fechassem um círculo de 24 horas no mundo inteiro, sempre ter algum crente. Ou vários, ou centenas de crentes naqueles horários, orando em prol da obra de Deus, porque há um acontecimento que está para suceder, que é a ressurreição dos mortos, né? O retorno do irmão Branco, né? Na ordem da ressurreição, há o acontecimento da noiva ser trasladada, né? Transformada e ser arrebatada, e é o tempo que nós estamos vivendo. Tempo mais terrível das batalhas. Batalhas, você permanece pela palavra, irmão, você está sujeito até ser morto hoje. Fique com a palavra, as pessoas te odeiam, querem te matar. Tem isso, é o diabo. O mensageiro disse que o diabo não consegue te vencer com mulheres, não consegue te vencer com dinheiro, não consegue te vencer com a fama, então ele vai trabalhar para matar você, de algum jeito ele vai. Se Deus não te guardar, você já é um próximo mártir de Cristo. Quantos querem ser mártir de Cristo? Não te prepare. Os irmãos lá do passado morreram assim. Eu falei, só você ficar com a palavra já enfurece todo mundo. Né? Todo mundo. Mas louvar seja Deus. Deus nos chamou para sermos batalhadores e vencer. Estamos vencendo e vamos vencer. A noiva vencerá. Então, sai dessa situação. Eu estou começando a pregar essa série aqui para mostrar que não importa a igreja que a pessoa esteja, por mais boa que seja, se ela não está firmada na palavra, sai de lá. A noiva tem que ir se arrumar com a palavra. Nos colocamos em pé em nome de Jesus. Inclinamos a nossa cabeça, estando enquanto
peça.
Depois de examinarmos a tua palavra e vermos que ela é a pura verdade de Deus, queremos o Senhor aceitar toda essa exortação, toda essa correção e nos sujeitar a Deus, para que sejamos alinhados pelo poder do teu Espírito, porque cremos que somos filhos de Deus e queremos nos alinhar. Está aqui, hoje posso, Senhor, se alinhar com a palavra de Deus. Oh Pai Santo, te damos graça pela mensagem que tu enviou a nós através do mensageiro para alinhar-nos com toda a verdade. Deixa agora a tua graça e tua bênção sobre essa congregação e que o Espírito do Senhor desça em cada coração, conjunte cada coração e que as vidas que sentem no seu coração o chamado de Deus para arrependimento, para mudança de vida. E agora mesmo, Senhor, eles tomam a posição de se renderem a Deus, de se entregarem a Cristo, aleluia, e voltarem para os braços do amor de Deus, o amor que é corretivo. Nós pedimos isso, Senhor, ajuda eles, no nome de Jesus Cristo. Ainda com a cabeça inclinada, se há alguma pessoa aqui que Deus tocou no seu coração enquanto ouvia a palavra, que você precisa se humilhar. Eu preciso de uma libertação. Aleluia. Venha até a frente enquanto nós vamos orar por você. Você que veio, ouviu. Aleluia. Deus te chamando. Deus dizendo, volte. Se você sentiu algo na sua alma, no seu coração, então aceita Jesus hoje. Aceita Jesus Cristo. Receba o teu Salvador. Receba a Deus na sua vida. Porque somente Deus pode falar dentro de você. Somente Deus pode dizer algo. Se você se humilhar, a Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus o exalta. Venha a Deus. Receba Jesus. Não deixe a hora passar. Não deixe a hora do Espírito. Porque isso é a graça e a misericórdia do Senhor. Estenda agora a tua mão. Estenda agora a tua mão, Senhor. Em favor dessa vida.
Aleluia.
Aleluia. Abra seu coração. Diga, Senhor, eu aceito.
Ei, aleluia. Olha, Deus.
Estou aqui para me humilhar. Tem misericórdia de mim. Aleluia.
Thank you.
eu ordeno ao Pai, querem se congregar aqui, eu disse assim, está as portas abertas, vocês apresentam.
eu não estou construindo ainda, quer dizer, pagando a construção. E não está muito fácil. Não está fácil. Então eu gostaria, na hora de sair, vai ficar uns dois diáconos na porta, você já vai com a carteira aberta, né? E derrama tudo que tem dentro, de cadeira, de um saquinho. Isso é difícil de acontecer. Mas às vezes acontece. Mas deixa uma oferta bem abençoada, né? Nós temos coisas para comprar e não são pequenas. E nas orações de jejum que você estiver fazendo, apresente isso a Deus, porque temos aí uma fase bem pesada, por uns dois ou três meses, que é pesada mesmo. Meu interesse em inaugurar foi muito, eu queria tentar, porque eu sei que depois que termina a coisa assim, aí começa bem um. Venha o que deixamos para trás, né? Ajude nós em oração, ajude com suas ofertas, né? E certamente Deus vai abençoar, porque nisso o Senhor está sendo glorificado, né? Oramos então agradecendo, também deixando todos os pedidos de oração também na presença do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, te damos graças mais uma vez por tudo que tens realizado nessa manhã. Abençoe esses pedidos de orações, seus pedidos de trabalho também. Essas pessoas possam alcançar a graça, a bênção do Senhor. Desperte agora todos, Senhor, debaixo do coração e liberando o Senhor, o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Enquanto os irmãos vão louvar a Deus, você vai sair em nome de Jesus. Deus abençoe. E nós vamos dizer, Deus abençoe.
Banzai.